Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Inmet emite alerta laranja para Roraima. Colônia Z14 prevê a criação de novos acordos de pesca em Abaitetuba. Fiéis relembram trajetória do Papa Francisco após um ano de falecimento. E moda sustentável promove preservação da floresta na Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira falando que o Acre abriu inscrições para edital que deve investir mais de 4 milhões de reais direcionados na recuperação ambiental. Entre as ações previstas estão a implantação de sistemas agroflorestais e a recuperação de áreas degradadas. Confira com Laysa Maia.
O Acre abriu inscrições para um edital que vai investir 4,5 milhões em projetos de recuperação ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas. A iniciativa é coordenada pelo Instituto de Mudanças Climáticas e integra o Programa Internacional REM Acre Fase 2. Organizações da sociedade civil já podem participar com propostas que fortaleçam práticas sustentáveis, principalmente em áreas de produção familiar, unindo preservação ambiental e geração de renda. Entre as ações previstas estão a implantação de sistemas agroflorestais, recuperação de áreas degradadas, investimentos em infraestrutura hídrica, como poços e açudes, além do apoio à produção com baixa emissão de carbono. O prazo de inscrição foi prorrogado e segue aberto até o dia 6 de maio, ampliando a chance de participação. Os projetos selecionados terão execução em parceria com o governo do estado e apoio técnico da Emater, garantindo orientação nos territórios. A expectativa é reduzir o desmatamento, melhorar a produção no campo e fortalecer a adaptação às mudanças climáticas no Acre. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima está em alerta laranja para chuvas intensas. O alerta foi emitido na manhã desta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Os detalhes com Laone Gonçalves.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um aviso de perigo classificado na cor laranja para chuvas intensas. O alerta está em vigor desde as 8h35 desta manhã de quarta-feira, dia 22, e segue até amanhã, quinta-feira, dia 23, às 11h59 da noite. De acordo com o órgão, tanto o norte quanto o sul de Roraima estão entre as áreas sob risco. A previsão indica volumes expressivos de chuva, com acumulados que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 milímetros por dia. Além disso, os ventos devem ser intensos, com rajadas entre 60 e 100 km por hora. Esse cenário eleva o risco de transtornos, como interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos e árvores, alagamentos em diferentes pontos, que inclusive já é perceptível, e também a ocorrência de descargas elétricas. Diante disso, a orientação é de atenção redobrada. Em caso de rajadas de vento, não é seguro se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e de raios. Motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Sempre que possível, é recomendável desligar aparelhos elétricos e até o quadro geral de energia. Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo 199 ou os bombeiros pelo 193. A recomendação é seguir acompanhando as atualizações dos órgãos oficiais e manter-se em local seguro durante os períodos de maior instabilidade. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves para a Rede de Notícias da Amazônia.
Colônia de pescadores Z14 em Abaitetuba, no Pará, prevê a criação de novos acordos de pesca em 2026. Acordos anteriores têm garantido a sustentabilidade de comunidades e do município. Demi Fernandes traz as informações.
Os acordos de pesca são instrumentos fundamentais de governança participativa, Em Abaetetuba, a colônia Z14 tem realizado novas reuniões para a construção de novos acordos para o ano de 2026. Francisco Lobato, coordenador de Pesca, Agricultura e Aquicultura da Z14, falou sobre os novos acordos que vêm por aí.
Nós estamos construindo mais um acordão, na verdade um mega acordão, com 11 comunidades, indo do Tucumanduba até o Igarapé-Vilar. Essa é a intenção da nossa presidenta, focar na sustentabilidade, focar nos projetos de preservação, e tenho certeza que logo, logo, em breve, todo o município de Abaetetuba vai estar contendo área de preservação.
Os acordos anteriores envolvendo os rios Maúba, Furo Grande e Ajuaí, entre outras comunidades, têm garantido a subsistência de milhares de famílias ribeirinhas do município, mantendo sua fonte de alimento e gerando renda. E a intenção da presidente Cláudia Souza, segundo o diretor da colônia Z14, é alcançar todas as famílias de Abaetetuba com novos acordos.
E a intenção da nossa presidenta, quando criou este departamento e nos colocou à frente, foi justamente essa. Foi com que as comunidades ribeirinhas, todas do município de Abaetetuba, possam ter um projeto de preservação onde venha justamente gerar muitos frutos positivos, prosperidade em todos os pontos para essas localidades. Tenho certeza que vai dar certo, porque já temos resultado positivo de abundância de peixe onde foi criado já os acordos de pesca.
Os acordos de pesca na Amazônia significam o fortalecimento dos laços sociais e o protagonismo das comunidades ribeirinhas na gestão dos seus territórios. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM, em Abaetetuba, no Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto Gelo Caboclo impulsiona a pesca no Amazonas. A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Projeto denominado Gelo Caboclo impulsiona a pesca artesanal e economia em comunidade ribeirinha no Amazonas. O projeto já beneficia mais de 200 famílias e mantém o dinheiro em circulação na própria comunidade. As informações com Yuri Bezerra.
Uma demanda dos próprios moradores deu origem a uma solução que já muda a rotina da comunidade Santa Helena do Inglês na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, em Iranduba. O projeto Gelo Caboclo garante a produção local de gelo e fortalece a pesca artesanal. Antes, pescadores viajavam até a capital para comprar gelo. O custo com o combustível e o tempo de deslocamento reduziam o lucro e causavam perdas no transporte do pescado. Com a fábrica instalada na comunidade, os trabalhadores pescam primeiro e adquirem o gelo apenas no momento do armazenamento. A mudança reduz despesas e melhora a comercialização. O projeto é executado pela Fundação Amazônia Sustentável sustentável com o apoio de instituições públicas e privadas voltadas à bioeconomia na região. A estrutura funciona com energia solar e tem capacidade de produção de cerca de 1 tonelada por dia. O gelo também abastece embarcações e atividades ligadas ao turismo, o que amplia as oportunidades de venda na região, como explica a superintendente-geral adjunta da FAES, Valcleia Lima.
O diferencial desse projeto aqui é que a gestão é comunitária, que faz todo sentido, porque a gente está falando de um empreendimento que é um sonho, um anseio da comunidade e que, de uma certa forma, é a gente passar de um outro nível, olhando para o extrativista ou para o produtor local como o empreendedor. Porque nós acreditamos que isso aqui vai gerar o impacto que a comunidade sonhou no aspecto econômico, a melhorar a renda, no aspecto ambiental, uma vez que essa fábrica funciona através de armazenamento de energia via baterias e placas solares, e a gente está colaborando também para a questão ambiental.
O projeto já beneficia mais de 200 famílias. O gerente do programa de empreendedorismo da FAES, Ildinei Mourão, afirma que a produção com energia limpa reduz custos e melhora a conservação do pescado, o que cria novas possibilidades para a bioeconomia.
O gelo é um empreendimento comunitário, né? Que ele basicamente tem a energia toda limpa, a partir de 103 placas solares. Ele tem dois modais de funcionamento. O primeiro para produção de gelo, que serve para abastecer embarcações, pousadas, restaurantes locais, mas sobretudo ele tem uma importância também de conservar o peixe, de servir as embarcações e de poder ter uma dinâmica diferente para a bioeconomia local. Já está gerando impacto importante, porque está reduzindo o custo de produção de gelo, em vez de comprar em Manaus sendo produzido localmente. Eu acho que isso é muito importante para a sócio-bioeconomia da Amazônia.
A iniciativa mostra que soluções criadas a partir da realidade local aumentam a renda, reduzem perdas e fortalecem a pesca artesanal no interior do Amazonas. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Galeria Cidade Aberta celebra 5 anos e transforma Parintins em vitrine da arte urbana amazônica. Saiba mais com João Carlos de Moraes.
O projeto Galeria Cidade Aberta em Parintins chega à sua 5ª edição, consolidando-se como uma das principais iniciativas de valorização da arte urbana no município. Neste ano, a programação presta homenagem ao artista parintinense Evanil Maciel, referência na cultura local, cuja obra inspira os novos murais espalhados pela cidade. A proposta da edição é destacar elementos da Amazônia, da identidade regional e das vivências do povo parintinense, transformando espaços públicos em expressões artísticas que dialogam com o território e suas histórias. Ao todo, 15 novos murais serão produzidos, elevando para 64 o número de obras distribuídas pela cidade, que passa a se configurar como uma verdadeira galeria a céu aberto. Além das novas pinturas, o projeto também contempla a revitalização dos murais realizados em edições anteriores, garantindo a preservação das obras e a continuidade do circuito artístico urbano, como afirma o diretor administrativo da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, Josinaldo Matos.
Falar da Amazônia, né? Vamos falar da nossa identidade, nosso território, e as pessoas que enriquecem, né? A nossa rica cultura. Lembrando também que os murais anteriores serão todos reformados, né? Depois que acabar a pintura desses murais novos, nós entraremos para fazer a reforma dos murais antigos.
A iniciativa reúne 12 artistas responsáveis pelas criações e cerca de 90 integrantes nas equipes de execução, além da equipe de produção, somando aproximadamente 120 pessoas diretamente envolvidas. A artista Daiane Cruz, uma das participantes desta edição, também celebra a oportunidade de protagonizar um mural, após atuar como assistente em anos anteriores.
Então está sendo um momento muito importante. É um projeto assim, que viabiliza, né, o protagonismo dos artistas que estão na arte urbana e que estão fora desse circuito dos bois, né, dos galpão dos bois. Está sendo um momento muito importante, principalmente assim, para mim e para a Cami, né, que nós viemos de assistentes de muralistas e hoje nós estamos assinando um muro. Eu espero que a população paritinense goste do resultado, principalmente que as meninas, né, que se interessam pela arte, de fato, vendo nós enquanto mulheres pintando os murais, se inspirem, né, e queiram também entrar na arte urbana. Esse é o nosso maior desejo.
realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, o Galeria Cidade Aberta segue ampliando o acesso à arte e incentivando novos talentos, ao mesmo tempo em que fortalece a identidade cultural de Parintins por meio da ocupação criativa dos espaços urbanos. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Um ano de memória e legado. Fiéis relembram a trajetória do Papa Francisco, o pontífice que colocou os pobres no centro da igreja. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Cari fratelli e sorelle, da questo luogo che racconta la fede rocciosa di...
O pontificado de Jorge Mário Bergoglio começou em 2013 e marcou uma fase de mudanças na Igreja Católica. Nascido na Argentina, ele foi o primeiro Papa latino-americano e escolheu o nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis, símbolo de simplicidade e cuidado com os pobres. Desde o início, ele defendeu uma igreja mais próxima das pessoas e menos ligada a privilégios. Um dos primeiros atos do Papa foi a visita à ilha de Lampedusa, onde homenageou migrantes mortos no mar. Ao longo dos anos, ele reforçou a defesa de refugiados e cobrou acolhimento e respeito. A coordenadora da Pastoral dos Migrantes, irmã Carmen Gandra, recorda esse olhar atento aos mais frágeis.
Perdemos o nosso Papa Francisco. Ele dizia que 4 verbos são fundamentais para o trabalho com os migrantes e para que a sociedade compreenda isso. O migrante deve ser acolhido, acompanhado, promovido e integrado. Com muito carinho, a questão migratória perpassou o pontificado do Papa Francisco. Ele falou da necessidade de acolher o migrante.
O Papa também promoveu mudanças internas. Ele ampliou a presença de mulheres em espaços de decisão e incentivou debates sobre o papel feminino. Durante o Sínodo da Amazônia, abriu espaço para lideranças da região, destaca a irmã Gervis Monteiro, participante do Sínodo.
O Papa Francisco abordou com certa frequência a questão da valorização da mulher dentro da Igreja Católica e no mundo em geral. Ele não deixou de continuar esse pensamento, podemos dizer, esse profetismo que denunciava, hein, o machismo, o clericalismo e a violência contra as mulheres.
O cuidado com a natureza ganhou força no pontificado com a encíclica Laudato Si. Em Manaus, a integrante da Comissão de Ecologia Integral, Marcela Amazonas, destaca que a mensagem do Papa inspira ações concretas na vida pastoral.
Ao falar de Papa Francisco, que não se pensa na cátedra, mas se pensa num caminho de terra batida, simples, acessível, cheio de pegadas humanas. Ele reposicionou o foco. Francisco teve coragem de aproximar o seu papado da vida comum. Ele mostrou para todos, crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, o que é a vida. É se despojar de ego, de luxúria e amar servindo.
Na área do diálogo entre religiões, Francisco buscou aproximar diferentes crenças. Em 2019, ele visitou os Emirados Árabes Unidos e assinou um documento sobre fraternidade humana, gesto inédito na história da igreja. O cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, resume esse legado.
Nós tivemos um grande papa, um papa preocupado com os pobres, o Papa preocupado com a misericórdia de Deus, um Papa que desejou que o Evangelho fosse motivo de alegria, fosse motivo de esperança. Somos profundamente gratos a Deus por nos ter dado um Papa que nos ajudou a olhar para a frente. Abriu horizontes para a Igreja, fez com que as pessoas se sentissem amadas, se sentissem pertencentes a uma Igreja.
O Papa Francisco morreu aos 88 anos em 21 de abril de 2025, após problemas de saúde. A morte ocorreu logo após a Páscoa, período central para os cristãos que lembra a ressurreição de Jesus Cristo. Para muitos fiéis, esse momento reforça a mensagem de esperança que marcou seu pontificado. Um ano depois, o legado permanece em uma igreja mais aberta, próxima dos pobres e comprometida com o diálogo. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Jornal Amazônia é Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Comunidades do Alto Solimões contam com a presença de frades menores capuchinhos. O trabalho envolve evangelização, apoio pastoral e convivência direta com os povos locais. Rafaela Morim traz as informações.
A missão dos frades capuchinhos em Belém do Solimões mantém presença ativa junto às comunidades indígenas da região do Alto Solimões há mais de 115 anos. O trabalho envolve evangelização, apoio pastoral e convivência direta com os povos locais. A iniciativa também busca apoio de fiéis para manter as atividades e ampliar o alcance da missão. O entrevistado é Frei Marco Darlan Gomes Pereira, pároco da paróquia São Francisco de Assis, vigário da fraternidade e quarto conselheiro da custódia dos capuchinhos do Amazonas e Roraima. Segundo ele, a missão expressa o compromisso da vida consagrada, com base na obediência, na simplicidade e na dedicação total a Deus.
A missão para nós é fruto de uma vida de oração e da vida fraterna. E nós, como fraternidade, devemos comungar sempre. Em primeiro lugar, é a vida de oração, a vida fraterna. Fruto, ele é vivido em comunhão com a realidade que nos acolheu, os próprios povos originários que pertencem, né, a esta região, que são configurados em quatro etnias: Ticuna, Cocama, Canamari e Cambeba. Por fim, essa missão representa para nós o próprio anúncio pelo chamado que Cristo nos faz através da vocação que assumimos de vida religiosa consagrada. Com certeza, na colaboração de todo o povo presente, também é protagonista nesta missão.
A atuação atende comunidades católicas e mantém aliança com outras confissões cristãs, que recebem apoio quando solicitam. O trabalho se desenvolve junto a povos das etnias Ticuna, Cocama, Canamari e Cambeba, que vivem na região.
Nós realizamos aqui na comunidade as nossas atividades pastorais, sempre formando equipes missionárias constituídas pelos próprios indígenas, porque a nossa realidade de paróquia aqui em Belém do Solimões é totalmente indígena, onde nós temos 42 comunidades que são conduzidas por nossa paróquia, mas ao total assistimos todas as 72 comunidades dessa região, que envolve a região do Évare 1, do Évare 2 e de Feijoal.
A missão segue regras internas da ordem, que determinam permanência mínima de 3 anos para cada frade na comunidade. Atualmente, cada fraternidade conta com 3 religiosos. Esse modelo se consolidou nos últimos anos e garante maior estabilidade no atendimento às comunidades. Para quem desejar contribuir com a missão no Alto Solimões, pode contribuir por meio da chave Pix disponível em nosso site, radiorriomarfm.com.br. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Moda sustentável na Amazônia promove preservação da floresta e uso consciente de recursos. Criação de produtos que utilizam materiais ecológicos como fibras nativas e sementes minimizam o impacto ambiental. Confira com Daniela Pantoja.
Adornos, artesanatos e roupas produzidas com matéria-prima da floresta ganham cada vez mais espaço no mundo da moda. É o poder das sementes e arte que encanta o mundo. No contexto da região amazônica, o conceito de moda sustentável envolve a criação de produtos que utilizam materiais ecológicos como como fibras nativas e sementes fabricados por meio de processos que minimizam o impacto ambiental. Algumas pesquisas e até mesmo projetos já estão sendo desenvolvidos sobre o tema, exemplo da pesquisa de Adriana Nonato Braga, mestre em Ciências Humanas e doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Atualmente, a pesquisa está em fase inicial e no levantamento teórico, na busca em compreender tanto os impactos ambientais dos corantes sintéticos quanto as possibilidades já estudadas em relação aos pigmentos naturais, como explica a Adriana.
A minha pesquisa ela ainda está ali na fase inicial. Então, neste momento, eu estou concentrada principalmente no levantamento teórico. Tenho buscado compreender tanto os impactos ambientais dos corantes sintéticos quanto as possibilidades já estudadas em relação aos pigmentos naturais. Também estou ali estruturando meu projeto metodologicamente, pensando ali nas etapas futuras que devem envolver a seleção de espécies, testes de extração de pigmentos e análise da aplicação em tecidos.
Adriana destaca ainda que a moda sustentável no Brasil propõe alternativas aos processos tradicionais que são altamente poluentes. No caso dos corantes, substitui produtos sintéticos por pigmentos naturais.
A moda sustentável, ela vem contribuindo principalmente, né, ela vem trazendo uma contribuição principalmente porque ela propõe alternativas aos processos tradicionais, que são altamente poluentes. No caso dos corantes, por exemplo, a substituição de produtos sintéticos por pigmentos naturais pode reduzir significativamente a contaminação da água e do solo.
Uma outra abordagem interessante é que a moda sustentável respeita o ecossistema local e ainda valoriza tradições locais que preservam tradições indígenas e práticas extrativistas sustentáveis. É com esse potencial que a Nungara Biojoias surge para transformar a biodiversidade amazônica em valor, identidade e impacto. Natasha Santana, fundadora da marca, relata como é desenvolvido o projeto que incentiva o trabalho de mulheres nas comunidades da região do Tapajós, em Santarém.
A marca ela nasceu em 2023. O lançamento, nós fizemos um desfile onde nós lançamos a nossa primeira coleção, que se chama Traços Tapajônicos. E nós conseguimos fazer com que ela chegasse de fato, né, a esse mundo comercial a partir de um projeto que a gente participou, né, de onde se criava empreendimentos, né, de ideação, que foi por meio do Floresta 360, que é um projeto do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, onde a gente conseguiu um capital sementes, foi possível comprar os equipamentos para a gente iniciar. A partir daí, a gente foi se fortalecendo com parcerias em comunidades e com mulheres dessa comunidade, porque o nosso foco, né, o empreendedorismo feminino e trazer essas mulheres para serem parceiras.
A produção de biojoias atua diretamente na redução dos impactos ambientais quando propõe um modelo baseado no uso consciente dos recursos naturais, como reforça Natasha.
E que a produção de biojoias, ela atua diretamente na redução dos impactos ambientais, né, ao propor um modelo baseado no uso consciente dos recursos naturais já disponíveis, né, ou seja, aquelas sementes que já estão ali no chão, que a árvore despeja, né, as fibras que podem ser retiradas e resíduos orgânicos da floresta. Diferente, né, da indústria tradicional da moda, que é marcada pelo alto consumo, por exemplo, de água, uso de químicos.
A moda sustentável vai na contramão da grande destruição, que está profundamente conectada com as culturas indígenas e ribeirinhas da região, que há séculos utilizam os recursos naturais de maneira responsável e consciente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte da RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Aqui o Padre Guto Feitosa com editorial para esta quarta-feira, dia 22 de abril, ano da graça, ano franciscano do Senhor de 2026, tempo pascal, e hoje também se recorda o descobrimento do nosso amado, querido Brasil. Alguns temas para o nosso editorial, para o nosso bate-papo desta edição do jornal Amazônia Notícia. Primeiro, uma pesquisa recente tem revelado que a maioria dos jovens não se identifica tanto com o polo à esquerda, nem com o polo à direita, e que supostamente estariam buscando uma terceira via. Terceira via é essa que não se consolidou no passado e parece não se consolidar agora, nesse momento. Pode ser que mude nas próximas semanas e meses. Mas é bom pensar que a juventude está inconformada, mesmo não aderindo num pacote de ideias mais à esquerda ou mais à direita, seja mais extremista ou menos extremista, é bom, é um sinal, a juventude é flecha para a mudança. Esperamos que os jovens do nosso Brasil nos ajudem a encontrar um caminho melhor para o nosso país. Outra coisa que eu queria destacar é que o Pix é um fenômeno mundial pró-Brasil. O presidente Lula, inclusive, tem defendido essa forma digital de pagamentos, que transferências, etc., que tem crescido bastante no uso dos brasileiros. É uma movimentação muito grande, mostrando a força desse instrumento digital para a nossa economia. A força do Pix também move a força da economia brasileira. E, para finalizar, também fazer o registro da Assembleia Geral da CNBB, que está acontecendo em Aparecida, São Paulo. Estamos já na última metade desse encontro, que tem propiciado aos nossos bispos da Amazônia em especial, momento de comunhão, de retiro, de planejamento, destaque para as diretrizes gerais da Ação Evangelizadora do Brasil para os próximos anos, que estão sendo debatidas e aprovadas. E nesse período também nós celebramos, dentro do contexto da Assembleia, o aniversário de falecimento do Papa Francisco, um ano da morte do nosso querido e saudoso Papa Francisco. Essa memória nos incentive a cuidar bem da nossa igreja, da criação, tomando como partido, né, como referência, tanto a Laudato Si quanto a querida Amazônia. A você, querido ouvinte, seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4436 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Laune Gonçalves, Laísa Maia, Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Yuri Bezerra, João Carlos de Moraes e Demi Fernandes. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.